Nós estamos no fim, eu acho que nunca estamos no fim destas mensagens acerca da guerra espiritual, mas pelo menos é fim desta série. Na próxima semana vamos falar sobre os sinais dos últimos tempos. O pastor Alan Fonseca vai estar conosco. Mas hoje é uma mensagem muito importante. Eu fui tão tocado por várias mensagens lá na Bogotá, porque fez-me lembrar um versículo que tem sido para mim leme da minha vida, a chave da minha vida. Às vezes nós não percebemos a importância da palavra de Deus nem sobre nós. E eu creio que Deus tem um versículo que torna-se o tema da tua vida. Voltamos sempre para aquele lugar. E aquilo marca a nossa estabilidade, mas marca o nosso rumo. E anos atrás, eu comecei a ver a mão de Deus a trabalhar na minha vida. Em áreas específicas, como que eu não tinha de fazer muito esforço, as coisas acontecem. É uma graça, um certo favor. E quando eu li aquele versículo, aquilo tornou-se de revelação. É isso mesmo. Eu vou ler isso em Salmos 5, versículo 12. É o último versículo do capítulo 5, Salmos. Eu volto sempre a isso na minha vida. Diz: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Essa palavra benevolência vamos substituir, porque em outras traduções usa outra palavra que eu gosto mais. É a palavra favor. Circundá-lo-ás do teu favor como de um escudo. Essa é tremenda. Ter um escudo à volta de nós, que é chamado favor, que significa ninguém pode aproximar se não tocar aquele escudo. Aquele escudo torna-se a nossa proteção. Mas favor é algo que abre portas. Ou algo que traz a bênção. Não é? Que cria amizades, que cria relacionamentos. É o favor de Deus. Quantos de vocês querem um escudo de favor? Que entra as coisas que são fáceis. Aquilo abre, não é? Favor. Eu creio. Porque nós estamos ligados. Que aquilo que eu tenho, também vocês têm. Eu creio nisso, não é? Se eu tenho um escudo de favor, também vocês têm. Não é? Porque é algo, não é? Que é transmitido. E houve um convidado à conferência, um pregador chamado Tommy Tenney. Ele é bastante conhecido por ter escrito vários livros que têm vendido milhões. Um que nós temos na nossa livraria é Caçador de Deus, é chamado Caçador de Deus. Aquilo vendeu milhões de livros. É tremendo aquele livro. Ele escreveu outro livro. Eu vou usar o tema. Eu não tenho lido aquele livro ainda. Eu vou ler. Mas a partir daquele livro foi feito um filme no Hollywood chamado Uma Noite com o Rei. E esse filme foi considerado no top 10 do ano passado. Ainda não chegou aqui em Portugal. Eu acho que vai chegar, mas ainda não chegou. Uma Noite com o Rei, que é a história de Esther. É algo bem feito, né, em termos de produção de Hollywood e tudo, mas tem uma mensagem incrível. Porque o livro de Esther fala mais acerca do favor do que qualquer outra coisa. Porque Esther era somente vamos dizer, uma moça nova, uma jovem camponesa, judia, na terra dos Pérsia, que era, não é, na Babilônia, durante o tempo da escravatura ou do exílio. Não é? Então, não tinha um nível alto em termos de sociedade. Vamos dizer, era do nível mais baixo. Uma noite ou um dia de favor vale mais do que uma vida do trabalho. Às vezes há aqueles encontros, aquelas situações que marcam mais a nossa vida e faz mais num dia do que todos os outros dias do ano. Eu tenho visto isso. Às vezes, uma reunião, uma conferência, uma pregação, uma oração faz mais do que anos e anos a estudar, a aplicar, a fazer tudo. Aquele dia em que a luz acende, em que a revelação vem, é que somos tocados e somos transformados e nunca mais somos os mesmos. Eu lembro alturas dessas na minha vida. Se não for aquele dia, aquela pregação, se não for aquele encontro, aquele mover, não é? Eu não sou o que eu sou agora. Aquilo foi usado por Deus. Esse é favor. Favor que faz toda a diferença. Não é? Esther era uma moça. Era ninguém. Desconhecida. Os pais já morreram. Ela foi criada pelo tio. Não tinha, não é, herança, não tinha fama, não tinha condições de subir, mas um dia alguém passou pela sua aldeia, viu aquela moça e disse: vai ter comigo. Porque o rei, não é, estava à procura de uma rainha. Então foi, não é, mandou os seus servos a todos os, não é, do império. Pérsia foi bastante grande. Pérsia era, em dias de hoje, o moderno Iraque e Irão. Naquela, né, aí chegou até Jerusalém e até Egito, e era um império bastante grande. Mas o centro era em Iraque, Babilônia. Então, neste grande império, com tanta riqueza, essa moça foi escolhida, entre muitos, foi escolhida para ser um candidato de rei, ser rainha. Não significa que ela logo entrava, mas foi tirada daquela situação enorme, ninguém conhecia dela. E foi logo posta, né, na companhia dos princesas e de realidade, aquela, né, aquela realeza, né? Realeza, né? Daquela império tão grande. Vamos ler todo o livro. Espero que hoje à tarde, hoje à noite, ou durante a semana, vocês vão ter tempo para ler o livro completo, porque é muito importante, não é importante aquilo que nós podemos ver neste livro. Eu vou somente focar em várias áreas, porque favor, e esse é o tema de hoje, é a arma que vence o inimigo. Quando nós temos favor, nós podemos derrotar qualquer inimigo que se levanta contra nós. É o favor de Deus, é a graça de Deus. Né? E nós temos que ter isso como um escudo, mas também transforma numa arma. Quando nós temos aquela escuro, vamos dizer, aura, aquela proteção à nossa volta, quando nós aproximamos o inimigo, aquela favor vence o inimigo. O inimigo reconhece aquela favor de Deus sobre nós e dobra os joelhos, dá o espaço. Vocês têm que entender a vossa posição, têm que entender o que vocês têm. Porque já basta o engano do inimigo. Né? Deus escolheu-nos como Esther foi escolhido. Deus nos escolheu. Não para ficar assim numa situação desagradada, de miséria, mas Ele escolheu-nos para subir no nível, não é? Ser promovido no nível de reinar nesta vida e não andar como escravos. Por isso, esse livro tem a sua aplicação para qualquer um de nós. Em versículo 2, capítulo 2, versículo 15, diz: chegando, pois, a vez de Esther, lembra que ela foi tirada, né, do campo. Agora ninguém é tirado logo do campo e entra na presença do rei. Ninguém cheirando, né, cheirando dos animais e do campo, né, entra logo perante o rei. Cada destas moças tinha de passar por uma preparação. A preparação era incrível. Nós temos isso em versículo 5, 15, em que durante 6 meses tinha de tomar um banho, né, de mirra, de óleo de mirra. 6 meses tomando banhos de óleo, né? Fica tudo macio, a pele fica assim tão, né, cheiroso. Depois 6 meses de perfumes, de especiarias. Imagina, 6 meses de banhos de óleo, mirra, que era muito cheiroso. Até que a mirra era usada na preparação dos cadáveres perante o morto. Mas era muito caro. Banhos assim, preparando o corpo, né? Tirando todos os calos, né? Tirando todos os, né, manchas, tirando todas as partes duras, né, da vida do campo. Ficar assim tão, né, tão mole, tão bonito, tão cheiroso. Podia saber, né, a presença de Esther antes dela chegar. Ah, Esther já chegar. 6 meses de tratamento de perfumes, né? 6 meses de banhos de óleo, de mirra. Só para ter um dia, um encontro, uma noite com o rei. Cada moça tinha a sua vez. Entraram, passaram a noite com o rei. Depois foi transferido para outra casa. E se o rei gostar daquela moça, ela podia voltar. Se não gostar, nunca mais. E a pessoa que achou graça, achou favor perante o rei, ia ser coroado rainha. Se o rei te gostar, não se importa quem não te gostar. É mais importante que o rei nos goste, que Deus nos goste, do que qualquer outra pessoa. A Bíblia diz em versículo 15, no final, diz: Esther alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Todas as pessoas gostaram dela. Ela tinha favor com todas as outras pessoas dentro do palácio. Eles olharam para Esther e dizem: rapaz, essa moça é linda, é graciosa, é formosa, é, tem tudo. E todas as pessoas queriam apoiar ela, né? Abriram a porta. Os rapazes, né, subiaram, né, quando ela entrava, né? Ela tinha favor com todos. Todos, quando ela passava, todos os olhos olharam para ela, né? Favor. Mas eu vou dizer, favor com todos não é nada em comparação do favor com o rei. porque todas as outras pessoas não podiam fazer ela rainha. Só o rei podia fazer ela rainha. Chegou a sua vez de ser chamada. Cada pessoa, cada moça, quando foi chamada para passar aquela noite com o rei, podia levar com ela qualquer coisa. Ela podia escolher os vestidos que ela quiser. Ela pode levar os chocolates e as especiarias, qualquer coisa. Mas ela não fez aquilo que ela queria ou que ela pensava. Ela perguntou ao eunuco, né, que era responsável, sobre o que o rei queria. O que agradava o rei. Porque ela não estava para autopromover a si mesma. Ela não estava para agradar a si. Ela queria agradar o rei. Favor que vem de cima, não é? É algo que nos liberta, é algo que nos promova. Mas se nós tentamos a promover a nós mesmos, nunca alcançamos o favor que vem de cima. Se nós queremos promover a nós mesmos, nós vamos somente agradar os que são de baixo. Nós podemos gastar a nossa vida à procura do favor, da aceitação, não é? Do prazer das pessoas que estão debaixo e nunca receber a graça e favor que vem de cima. Ela fez essa preparação, versículo 12, fala sobre isso, cumprindo os dias de purificações. Meses, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses de especiarias com coisas que para purificação das mulheres. Ela fez aquela preparação, mas não somente. Ela fez uma preparação de saber o protocolo da presença do rei. Quando entrava na presença do rei, não podia virar as costas. Tinha de dobrar, prostrar-se. Havia formas, maneiras de falar. Ela não podia falar antes do rei dizer, agora pode falar. Tinha de esperar até que a cepa foi estendida e depois ela pôde aproximar ainda mais. Havia um certo protocolo, ela não podia agir como ela agia no campo ou naquela aldeia onde ela vinha. Ela não podia falar de qualquer forma. Ela tinha de saber como agir, como comportar na presença do rei. Se nós queremos o favor do rei, nós temos que saber como agir, como falar. E quando nós aplicamos isso à nossa vida, a nosso comportamento que é agradável, que é aceitável perante Deus, que traz sobre nós o seu favor, é adoração. Adoração é segundo a Bíblia, é aquele lugar onde Deus habita. É a forma, literalmente significa um trono. E quando nós louvamos a Deus como nós louvamos hoje, nós estamos a criar um trono. E Deus assenta, né? E a sua presença habita no meio daquele louvor. Se nós pensamos que nós podemos fazer qualquer coisa, sentamos, mastigamos pastilhas, e depois ter a graça e o favor de Deus, esquece isso. Esquece isso, aquilo não funciona. Se nós andamos assim, falando com os nossos amigos, mandando mensagens, fazendo. E depois tentar receber de Deus e a graça de Deus e o favor de Deus, não! E a razão que muitas pessoas são derrotadas nas suas vidas e que nunca conseguem ter aquela graça e favor, as coisas não funcionam, não há oportunidades, as coisas não são facilitadas, é porque pessoas não aprenderam como agir, como mover na presença de Deus. Eles desonram a sua presença. Não há temor do Senhor. Não há respeito para a presença de Deus. Quando a palavra é pregada, eles estão a fazer desenhos. Quando as coisas, né? Quando as pessoas estão a orar, eles estão a falar com o seu vizinho. Não somente não recebe para si, mas também impede outras pessoas a receber. E depois, no momento de receber a oração, eles vêm aqui tentando receber de Deus quando eles não têm preparado a sua própria vida. Esther foi preparado durante um ano para uma noite. Mas aquela noite mudou radicalmente a sua vida. Essa é a razão porque nós temos um mês de preparação para ter um encontro com Deus. Quem não prepara a si mesmo para esse encontro também não recebe. É tão importante que nós seguimos aquele padrão que a Bíblia nos ensina. Se nós queremos as coisas, temos que fazer as coisas da maneira de Deus. Se nós queremos ver sucesso, nós temos, há linhas, há princípios que nós temos que aplicar. Se nós queremos multiplicação, não é somente ficar assim à espera de pessoas chegar a nós. Nós temos que nos aplicar, né, a visão que Deus nos deu. Nós temos que saber agir dentro do protocolo do favor de Deus. Pessoas que ficam céticas e sarcásticas e críticas, porque fica assim somente à espera de alguma coisa acontecer. Fica somente à espera e as coisas não funcionam assim. Ela preparou-se a si mesmo. Ela soube, ela foi informada o que agradava o rei. E ela fez aquilo que não agradava a si, mas o que agradava a Deus. E quando ela, entre muitas outras mulheres, mas quando ela entrou na presença do rei, nós temos isso em versículo 17, ela achou graça e favor do rei. Mas imagina, agora foi a vez, aquele palácio era grande. Havia muitos quartos, muitas salas, corredores enormes e grandes. E havia muita gente que amava Esther. Muitos outros moços que queriam também passar uma noite com ela. Ela era linda, muito agradável à vista, muito cheirosa. Ele estava ali, nos corredores. Aquelas, né, o rei era, né, um homem já com alguns certos anos. Ela era jovem. Havia outras jovens, palácio, talvez mais bonitos do que o rei. Talvez mais, né? Tinha mais físico, mais, né? E ela passava, já vem Esther, pois é, já vem Esther. Porque 6 meses, banhos de perfume. 6 meses, banhos de olho de mira, né? Mas para você, ela cheirava tão bem. E essas moças, oh Esther, vem cá. Epa, vamos curtear, vamos passar algum tempo juntos. E hoje, vai, vamos falar um pequenininho, vai assim, vamos tomar um café juntos. Esther, mas sabe, o perfume era do rei. O óleo era do rei. Não era dessas rapazes. Não podemos nos prostituir, não é? Para ter favor dos que estão debaixo. Porque a nossa escolha foi para agradar o que está para cima. Quem que pode nos dar favor, que quebra o jugo, que derrota o inimigo e que abra uma porta incrível, não é? E que nos promova. Esses outros rapazes não podia promover Esther. Talvez podia dar um certo divertimento temporário, mas não podia promover o seu destino, promover a sua vida. Não podia avançá-la, não podia fazer algo. Não fique distraído pelo favor que vem de baixo. Nós somos mais provados pelos elogios do que pela crítica. É mais importante ter o elogio que vem de cima em vez de elogios que vêm de baixo. Por isso eu disse que foi mais difícil depois de pregar do que antes, por causa dos elogios que era de baixo. Muito fácil viver naquela glória de momento e perder tudo. Se ela virava só por alguns minutos, só para cotear com aquele gajo, só para passar algum tempo com aqueles mocinhos, só para ter aquela satisfação que alguém gosta de mim, alguém acha que eu sou bonito, alguém acha que eu sou inteligente, alguém acha que eu sou tremendo. Se eu viro o meu caminho, o meu olhar, se eu viro a minha atenção para aquilo que vem de baixo, eu nunca vou receber aquilo que vem de cima. Agora, esse favor, essa noite, na presença do rei, mudou o destino de Esther. Ela tinha um destino numa camponesa, mas ela, daquele momento, foi transformada a ser rainha, vamos dizer, uma judia, ser rainha de Irão e Iraque. É incrível pensar, não é? Uma pessoa que era filho dos escravos, que era, não é? Um órfão, não é? Completamente sozinho na vida, de um momento para outro, rainha de um grande império. Esse é o favor de Deus. Mas, se nós seguimos em capítulo 3, espero que vocês vão continuar a ler isso hoje à noite ou amanhã da manhã. Aquilo não custa muito, é um livro muito pequeno. Diz, depois dessas coisas, depois ela ser coroada rainha, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estava com ele. Amã, nós podemos ler mais tarde, era um inimigo, em versículo 10, um inimigo dos judeus. Uma judia foi levantada como rainha. E logo foi levantada o inimigo. É uma história bastante comum, não é? Essa se repete vez após vez. Logo que Deus faz alguma coisa conosco, levanta o inimigo. Alguns de vocês têm essa experiência? Logo que recebe a oportunidade, vem logo o inimigo. Logo que recebe uma cura, vem logo o inimigo. Não é? Logo que vem uma resposta, não é? Um milagre financeiro, alguma coisa, e logo vem o inimigo. Okay? que se levanta. Irmãos, essa história de Esther, que é uma história verdadeira, mas tem uma aplicação mesmo hoje nas nossas vidas. Mas esse favor vence, e nós vamos ver como o favor de Deus é uma arma que derrota o inimigo. Todos nós temos inimigos. Vocês acreditam nisso? O inimigo podia ser circunstâncias, podia ser doenças, podia ser problemas financeiros ou familiares, podia ser pessoas. Mas cada um de nós temos inimigos. Se for uma pessoa, provavelmente não é a pessoa que tu pensas que é. Podia também ser a nossa própria pessoa, o nosso pior inimigo, a nossa própria carne. Se tiver a sua vontade, se a nossa carne tiver a sua vontade, leva-nos ao inferno. É verdade. Nós temos que saber como vencer até os impulsos da nossa própria vida, os desejos do nosso próprio corpo. Se não vencemos, vamos ser vencidos. E o inimigo, ele tinha uma estratégia para dominar sobre todo o império e aniquilar, matar todos os judeus que via dentro do império da Pérsia. Ele tinha um plano para destruir todos. E o teu inimigo, vocês podem dar o nome do teu inimigo, porque cada um de nós sabemos qual é o nosso inimigo. Mas esse inimigo, se não for vencido, vai nos vencer. E Deus não coloque-nos em qualquer situação em que nós não podemos vencer. Nós temos que entender isso. Porque a Bíblia diz, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Romanos 8, 37. Que significa, não há circunstância, não há situação na nossa vida que não pode ser vencida. Okay? Não pensa, evita, não é? Tira isso da tua mente, que está numa situação impossível. Porque qualquer situação é vencível. Deus não coloca-nos numa situação impossível. Senão a Bíblia está completamente errada. Porque a Bíblia diz, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Agora, eu não estou na situação, na tua situação. Vocês não estão na minha situação. O inimigo que eu tenho que vencer, talvez não é o inimigo que vocês têm que vencer. Mas o inimigo que eu tenho também a capacidade de vencer. E o inimigo que vocês têm, também vocês foram dados a capacidade de vencer. Então não pense que não tem esperança, ou que não tem poder, autoridade na tua situação. Não entre em desespero, porque se Deus for conosco, Ele estará contra nós. O favor de Deus que vem de cima, vence. Que vocês estão somente à espera do favor que vem de baixo, que são as cunhas, os amigos, apoio desse, apoio do outro. Eu vou dizer, essa não chega. Essa não vence o inimigo. Deixe-me dizer outra coisa. Espero que vocês estão a tomar nota. O inimigo tem mais valor por causa do nosso destino do que o nosso amigo. Deixa-me explicar. Acho que vocês rejeitam isso. Deixa-me dizer isso, né? Com o meu melhor português. Se for promovido por causa de um amigo, a tua promoção é só válida enquanto o teu amigo estiver naquele lugar. Muitos de nós estamos à espera de cunha, de nosso amigo falar com aquela, de nosso primo falar com esse fulano, que estamos sempre à espera da ajuda dos outros, mas a nossa vitória, a nossa promoção, o nosso trabalho, se for querido assim, depende deste amigo. Eu lembro quando nós chegamos aqui, fomos sustentados por vários amigos, várias igrejas em América. Eles sustentaram-nos financeiramente. E esses pastores eram os nossos amigos. Mas depois do primeiro ano, um pastor mudou para outro sítio e um novo pastor que entrou naquela igreja não me conheceu, então não tinha interesse em sustentar mais o nosso ministério aqui. Outro também fechou a igreja, juntou com outro, então em pouco tempo eu não tenho mais recursos. Porque, né, estava dependente dos amigos que eu tinha. Levantou um grande inimigo, que era chamada falta de provisão, problemas financeiros. Ok. Deixa-me dizer outra coisa que é tão importante. Se for promovido porque venceu um inimigo, ninguém pode tirar essa vitória ou essa promoção. Nós tivemos de ter aquela fé de ficar aqui com a provisão que vem de Deus. E nós temos visto a mão de Deus nesses últimos 24 anos tão fiel ao nosso favor. No momento que nós olhamos para as pessoas, aquele favor para. No momento que nós pensamos que se for essa cunha, esse contacto, essa pessoa, logo não há mais favor. Porque o favor que vem de baixo nunca nos dá vitória e nunca nos pode promover. Só o que vem de cima que conta. Por isso Deus, né, quando Ele quer nos promover, Ele vai fazer compras. Ele vai à procura de um inimigo ao tamanho da nossa promoção. Oh, pastor, tenho que dizer isso novamente. Não estou a seguir essa linha. Vamos dizer, quando Deus quer nos promover, Ele vai arranjar um inimigo. Ele vai fazer compras. Ele vai ao shopping para ver se eu posso arranjar um inimigo. Ou não, escolhe aquele inimigo pequeno. Eu não quero enfrentar uma coisa grande. Não. Ele vai arranjar um inimigo ao tamanho da tua promoção. Deixa-me explicar. Alguém está a entender aquilo que estou a dizer? Está mesmo? Ok, vamos olhar para David. David era rapaz assim, nem o seu pai acreditava nele. Quando Samuel, o profeta, queria ungir o próximo rei, nem o pai dele pensava que ele tinha alguma coisa. Mas ele foi escolhido. Agora, é uma coisa ser escolhido, porque somos todos escolhidos por Deus. Mas não significa que A graça e o favor de Deus está sobre todos. Não significa que todos nós que somos escolhidos por Deus para subir, subimos. Não todos. A minha experiência é que muitas pessoas falharam. Muitas pessoas não atingem, né, a razão da sua chamada. Não alcança a vitória que Deus queria. Há muitas razões para isso, mas uma das razões que eles não entendem como lutar nesta guerra espiritual, como vencer o inimigo. Então, David foi escolhido. Depois de um dia, ele foi ter com seus irmãos que estava no campo da batalha. E houve um grande gigante ameaçando os exércitos de Israel. Para David ser coroado rei, ele tinha de lutar contra o maior inimigo e vencer o maior inimigo que havia na terra de Israel. Imagina se Golias era um anão. Imagina se Golias era um anão. David venceu um anão. David venceu um anão. Ele nunca ia ser coroado rei se Golias era um anão. Mas porque ele era gigante, era o tamanho da sua promoção, porque ele venceu aquela gigante, ele foi coroado rei. Vocês estão a entender o que estou a dizer? Dá graças a Deus pelo teu inimigo. Você pensa que teu inimigo é grande demais? Epa, Deus tem algo poderoso para ti. Porque Deus nunca coloca-nos numa situação que nós não podemos vencer. Dá graças a Deus. Não foge, não critica, não comece a chorar. Levanta a tua fé e enfrenta aquela situação e vença. Não desiste, não vira as costas, não anda assim mimando as tuas mágoas. Não. Não ser distraído pelo favor dos outros, pelos elogios dessa outra. Não. Deus tem algo muito maior e esse elogio, esse favor de Deus está sobre ti para vencer o inimigo. Amã tinha aquela estratégia de vencer o povo. Ele tinha um plano para matar todos os judeus. E essa mocinha Esther foi escolhida para Deus para salvar uma nação. Se ela podia tentar salvar a si mesma e ser somente rainha, mas mesmo o seu tio dissesse que não. Se pensa em salvar a ti, tu vais perder também. Porque tu és judia. Tu és um de nós. Agora tu chegaste à hora certa. Nós estamos a viver no momento certo. E nós temos de fazer algo com a nossa vida. Mas se nós somos virados porque um diz aquilo, e o outro diz aquilo, e o outro acredita, e o outro goza, o outro ri, o outro... Eu não gosto disso. Levanta-te. É? Vence esses inimigos. Deixa-me dizer uma coisa. O teu problema está a profetizar acerca da tua promoção. O teu problema está, não é, a declarar que a vitória está chegando. Se não ter problemas, não há vitórias. E se não for, não é, vitórias, também não há promoção. Não somos promovidos porque vencemos.
Não porque corremos e desistimos e choramos e clamamos, oh Deus, misericórdia. Nós não somos promovidos assim como coitadinhos. Nós somos promovidos porque vencemos o inimigo. E não pense que um de vocês é menos que outro. Porque nós não podemos comparar a nossa vitória com outra. Nós temos que somente enfrentar a nossa própria situação. E vencer aquilo que foi enviado a nós. E vencer.
Ela foi coroada rainha
e depois o inimigo foi levantado. E porque vocês têm um inimigo não significa que não têm um rei. Às vezes nós pensamos no meio daquele conflito, daquele problema da nossa vida, que Deus não está mais conosco, que Deus foi de viagem, que Deus está a dormir, que Deus não está ao nosso lado. Não. Porque nós temos um inimigo, não significa que não temos um rei. E o favor do rei virou as coisas ao inimigo. O inimigo foi vencido. A favor sobre nós como um escudo. É um tempo de viver na vivência disso. Não viver como que está completamente abandonado, que Deus não interessa mais, que não. Não. Tem que viver na vivência da nossa chamada. Nós temos que nos praticar, nós temos que nos preparar para receber o favor, ficar com os nossos olhos em Deus, para receber o favor de Deus e não preocupa com o que os outros dizem, se for negativa ou positiva. Porque às vezes as coisas positivas são mais enganosas do que o negativo. Vira a nossa cabeça. Eu tenho visto pessoas tão bem capacitadas, tão ungidas, que por causa dos elogios viraram a sua cabeça e o orgulho, né, apanhou mesmo a sua vida. Viveram para o louvor dos homens e agora não têm nada. Porque o louvor dos homens, elogios das pessoas, é uma passadeira. Não está. Não é estável. É política. Não é permanente. O que vem de cima nos cobre, nos protege e que nos garante a vitória. A nossa única arma que é eficaz contra o inimigo é a nossa relacionamento com Deus. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, seja qual for o tamanho do inimigo, a vitória é garantida. Porque o nosso Rei, nosso Deus, é soberano. Não há ninguém acima dele. Não há ninguém com mais poder. E porque nós temos o seu favor, não se importa o resto. O que é mais importante que Deus pensa do que os outros pensam. Meus irmãos, é mesmo tempo que nós cultivamos mais o temor do Senhor. Saber agir na sua presença. Esther sabia, ela não fez assim aquela pedido de primeira vista. Ela fez várias coisas só para agradar o rei, só para chegar, para ter a certeza do seu favor. E quando ela tinha certeza do seu favor, ela podia pedir qualquer coisa do seu rei. Não despreza as coisas de Deus. Não despreze o protocolo da sua presença. Não despreze a importância do louvor. Não despreze a importância de fazer parte do seu corpo. No entregue completo. Não despreze a importância de uma oração. Uma mensagem. Um encontro. Porque naqueles momentos, às vezes desesperado, aqueles momentos em que nós, que não tem muita importância, naqueles momentos que muda completamente a nossa vida. Eu tenho visto isso na minha vida. Não todos os dias são assim, mas eu posso dizer, porque eu lembro alturas em que, se não for aquele momento, se não for aquela, né, aquela conversa, se não for aquele encontro, não estou onde eu estou agora. Esther venceu o inimigo e cumpriu o seu destino. Foi promovido. Deus quer promover cada um de nós. Essa é a sua vontade. Quando vocês querem ser promovido por Deus? Se for promovido por Deus, não há inimigo no mundo que pode tirar isso de ti. Se for promovido por teu amigo, então é muito difícil segurar aquela promoção. Ser promovido por Deus, Deus operando ao teu favor, que muda todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos imaginar que nós estamos neste lugar de Esther, à espera de ser chamada, à espera da nossa vez. Nós temos feito toda a preparação. Nós temos sido fiéis em ser ungido, em ser adoradora. Temos sido fiéis em agradar a Deus em tudo. E agora é a tua vez. Vamos dizer, agora é a minha vez. Vamos dizer isso mais alto. Agora é a minha vez. Amém? Disse ao teu, olha para os olhos agora, olha para o teu vizinho e diz, agora é a minha vez. Ok? Agora é a minha vez. Eu tenho sido fiel. Eu tenho-me preparado. E agora é a minha vez. Amém? É o tempo para vencer. Tem um inimigo? Não há problema. Se o inimigo é grande, oh, uau, Deus tem algo poderoso para ti. Deus é grande. Deus é maior do que teu inimigo. Ele é maior. Amém. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o teu favor, a tua unção, que quebra todo jugo, liberta agora o teu povo de todo o engano e mentira do inimigo. Toda ameaça, todas as colúnias, toda a má língua, tudo que se levanta contra o teu favor e a tua escolha, eu derrubo agora, eu cancelo agora, em nome de Jesus. Pai, liberta cada mente de mentalidade de pobreza, mentalidade de miserabilismo, mentalidade de pessimismo. Pai, liberta agora. Nós cancelamos todos aqueles argumentos que se levantam contra a tua vontade nas suas vidas, agora em nome de Jesus. Eu cancelo o poder que o inimigo tinha feito sobre essas vidas agora. Sobre toda doença, eu cancelo agora essas pragas. Cancelo agora em nome de Jesus todos esses problemas financeiros, essas faltas de trabalho. Em nome de Jesus eu quebro isso. Vocês exigem, Deus está contigo, exige autoridade sobre o teu inimigo mesmo agora. Vocês conhecem o inimigo? Vocês conhecem por nome? Tu sabes o que é que se levanta contra a tua fé, que se levanta contra aquilo que Deus tem para ti? Agora começa a levantar contra ele. Usa o nome de Jesus contra ele. Não foge, não desmaie, não desiste. Enfrenta. E toma posse da tua herança. Toma posse do favor de Deus. Aleluia, Jesus. Pai, eu dou-te graças. Que em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas, somos mais que vencedores. Aleluia. Amém. Diz ao teu vizinho, eu sou um vencedor. Com confiança. Porque Deus tem vitória para nós. Não é? E vai haver transformações. Eu vejo isso, eu consigo ver isso. Escolas transformadas, lugares de trabalho transformados, ambientes transformados, situações familiares transformadas. Não só diz, eu tenho um problema grave, sabe que meu marido não é salvo, sabe que isso. É para não fica assim derrotada, não é? Na tua fé, por causa de uma situação, uma circunstância. Deus tem a vitória. Ok? Amém.